Senhores Deputados, o objetivo desta reunião é tentarmos estabilizar os documentos que vamos enviar para fora. Queria-vos dizer o seguinte, foram distribuídas as versões, digamos assim, limpas, para utilizar o termo que tem sido utilizado aqui por nós, quer do anteprojeto, chamado anteprojeto, quer da legislação relativa à representação de interesses legítimos. Hoje de manhã também vos foi distribuído a versão do Estatuto dos Deputados, sendo que, em princípio, relativamente ao Estatuto dos Deputados, ele não vai sair para fora nesta fase, independentemente de ele estar disponível para quem o solicite. Pergunto-vos até se pretendem que ele, por uma razão de transparência, nós podemos publicitá-lo no site da Comissão e, portanto, assim, obviávamos a qualquer dúvida, a qualquer pergunta, se nós vamos disponibilizar ou não vamos disponibilizar. Enfim, disponibilizávamos urbi et orbi através do site. Agora, para consultas externas temos que enviar seguramente os outros dois. Já passávamos em revista, no final, as entidades. Eu tenho aqui uma listagem para vos propor. Mas, primeiro, relativamente à estabilização dos textos que vamos enviar para fora, eu tenho aqui algumas questões que precisava dirimir convosco, independentemente depois de também vos dar a palavra para se detectaram também, pelo vosso lado, alguma questão que deva também aqui ser equacionada. Começando pelo diploma chamado de anteprojeto. A primeira questão que vos quero colocar, são poucas as questões, mas a primeira questão que vos quero colocar é, como se recordam, não chegou a ser votado o artigo do objeto, o primeiro artigo, logicamente, porque o objeto terá sempre que reproduzir aquilo que seja o conteúdo do articulado em definitivo. Nesta fase, ainda estamos até numa fase preliminar, o texto que vos foi distribuído ensaia uma redação do objeto que me parece neutra. Perguntava apenas se, nesta fase, concordam com esta redação, apenas para os efeitos de sair como texto indiciário, para consultas, ou se alguém tem alguma sugestão a fazer relativamente a este o artigo do objeto. Tomo o vosso silêncio para sentimento, portanto, o artigo do objeto pode ficar assim, nesta fase, independentemente a gente depois ter que o revisitar na fase final. Depois, eu coloquei a azul as questões que vos quero que precisava aqui do assentimento desta reunião. Na página 10, coloquei aqui o ponto 5 e 6 do artigo 10º, que tem que ver com a competência para a aplicação das sanções e a legitimidade para intentar para desencadear esses mecanismos sancionatórios, apenas porque, como se recordam, não é que eu tenha dúvidas relativamente à redação que aqui está, em bom rigor. Coloquei a azul porque, como se recordam, quando do debate destas matérias, foram levantadas várias dúvidas por nós sobre até, digamos, a legitimidade constitucional de algumas destas matérias, precisamente pelo facto de, relativamente aos cargos políticos, nomeadamente o Governo e por aí fora, haver competências que são do Presidente da República. Agora, a verdade é que os textos que aqui estão, estão em vigor e, portanto, não estamos aqui a inventar nada. Também não estamos a ultrapassar as dúvidas que nós próprios, ou que resultaram do nosso debate. Mas a verdade é que, atualmente, isto é assim e não tem suscitado, aparentemente, ao longo dos anos, até recentemente, quando se colocou aquela questão relativa ao Sr. Ministro da Ministra Adjunto, o mecanismo foi este e ninguém, nem a Presidência da República, nem os tribunais, ninguém suscitou dúvidas. Portanto, eu mantive só porque, portanto, pode seguir assim também, não é? Do vosso ponto de vista, estes 5 e 6, como estão, podem seguir. A dúvida seguinte que eu tenho tem que ver com, na página 15, no artigo 15, duas questões. Primeiro, como se recordam, nós adotámos a metodologia de, nas votações indiciárias, independentemente de, às vezes, haver propostas que, incidindo sobre a mesma matéria, umas eram mais restritas, outras mais abrangentes, vários grupos parlamentares optaram e explicaram em declaração de voto que quem quer o mais quer o menos e, portanto, votaram também favoravelmente redações mais restritivas, votando depois também igualmente favoravelmente redações mais abrangentes. É o que se passa aqui. Ou seja, a questão que aqui se coloca nas ofertas é a questão do registro. Foram votadas, maioritariamente, de uma forma positiva, quer a proposta que diz que o registro é para tudo, o registro é para tudo, quer uma outra proposta que diz que o registro era só para as propostas de valor superior a 150 euros, sendo que, além disso, nesse caso, as propostas superiores a 150 euros tinham que ser apresentadas a uma entidade que lhes dava um destino, que decidia do seu destino. Pronto, essa parte, não há dúvida nenhuma, é o que vem depois nos números seguintes. A questão que eu acho é a seguinte: independentemente de terem sido votadas as duas, tem que se tomar a mais abrangente porque subsuma a outra, que é a que está azul. Se isso ficar assim, o António Filipe acaba de dizer que não pode vir. Se isso ficar assim, o que está azul, se ficar assim, há apenas uma obra que temos que fazer no número 3, que é o número 3, ficando no número 1, que todas as ofertas são sujeitas a registro, nesta fase, porque o PSD já deixou claro, esta proposta resultava do PSD, que está aberto para equacionar, mas depois não chegou a aparecer nenhuma proposta nesse sentido, as chamadas bagatelas. Mas isso, o que foi votado foi assim, para já, indiciariamente. Tomando como boa este princípio de que a mais abrangente subsuma a outra, o número 1 e 2 que estão a azul devem ficar, e no número 3 teríamos que fazer uma obra que era ficar as ofertas de bens materiais ou de serviços de valor estimado superior a 150 euros, recebidas no âmbito do exercício de cargo ou função, são obrigatoriamente, tirava-se o comunicado para efeito de registro, porque registro são todas, já resulta do número 1, são obrigatoriamente apresentadas ao organismo definido no respectivo código de conduta. E isto bate certo com o número 5, que diz o destino das ofertas sujeitas ao dever de apresentação, que são as, no número 3, que são superiores a 150 euros, tendo em conta a sua natureza e relevância, é estabelecido pelo organismo tal, tal. Portanto, o organismo, as registadas seriam todas, é o que resulta de uma redação assim. As que são acima de 50 euros, além de ser registadas, tinham que ser apresentadas à tal entidade para efeitos da tal entidade lhes decidir o destino, certo? Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Duas notas, Sr. Presidente. Uma primeira, só pelo seguinte, esta votação teve lugar sem a presença do PCP e eu perguntava se foram transmitidos os sentidos de voto, porque isso desbloquearia, eventualmente, saber qual era a que tinha maior votação ou não. Eu não sei sequer qual é a posição do PCP sobre isto.
Mas não
resolver-se de votarem contra uma e a favor de outra.
Não alterava, porque o número 1 foi aprovado com votos a favor do PSD, do Bloco e do CDS. Portanto, já está sempre aprovada, mesmo que o PCP vote contra.
Não, mas na perspectiva do sentido de voto do PCP ser diferente numa e noutra.
Não ponha.
Desculpe, mas pode resolver-se votar a favor de uma e contra a outra.
Não, Pedro. Pedro, por uma razão. O número 1, que é mais abrangente, é mais vasta, que é o registro para tudo.
Mas o meu ponto é, o PCP não participou em nenhuma das votações deste artigo.
Sim. Mas não
pode
muda.
Mudar o sentido de voto.
Explique lá. Não, deixa o Pedro explicar.
Não muda a aprovação ou não, mas pode aprovar sim. Qual é que é aprovada com mais votos do que a outra. Pode sim alterar, mas de qualquer forma...
Neste caso, na número 1, não.
Não, pode, no sentido em que se votar contra esta e a favor da outra, passa a outra a ter mais votos do que esta.
Não.
Sim. É matemática, António Carlos. É mesmo...
Sim.
Não há...
Sim.
Pois não, mas estamos a discutir. Não estamos a discutir elas terem sido aprovadas ou não. Estamos
sim.
A discutir a ver qual é que foi aprovada com
sim,
maioria maior para saber qual é que vai para consultas.
Não,
e,
não,
portanto...
não. Pedro, isso é verdade aritmeticamente, mas não é verdade
pois...
de acordo com o princípio que eu referi, que é o princípio que nós temos adotado, não apenas aqui, como em tudo. Muitos partidos deixaram claro nas suas declarações de voto que, querendo mais, também votaria o menos. Portanto, a votação aritmética, que seria, poderia ser superior, no seu caso, por exemplo, o caso do CDS e do Bloco de Esquerda, votaram favoravelmente o número 3, mas votaram favoravelmente o número 1 também. E se soubessem que o problema era um problema de exclusão aritmética, não foi o caso, Pedro. É só por isso. Eu, por isso é que eu comecei por explicar
desculpa, se estamos a definir um critério, mas eu acho que, vamos lá ver, eu acho que este debate é relevante, mas queria só dar uma coisa, não tenho nenhuma objeção a que siga como está a propor, porque efetivamente vai uma coisa para consulta com o objeto das declarações de registro completa, e depois como se cria uma obrigação específica da apresentação, resolve e depois o resto é coerente, portanto eu aceito, mas só dar nota do seguinte, não sei se há mais algum caso destes em que possa não ser de tão fácil resolução, mas efetivamente não se trata de saber se foram aprovadas ou não, e se manifestamente todas a foram, e a integração dos votos do PCP não faria diferença. Poderia sim fazer diferença para este critério de desempate que aceitámos para isto. É só isso. Não vale a pena elaborar na questão, mas a questão é aritmética, porque é mesmo aritmética. Portanto...
Só não lhe dou razão substantivamente, porque, repito e recordo-lhe, e estão aqui os próprios que confirmarão, houve várias votações... E acho que esta foi uma delas em que os próprios disseram... Não, mas o Bloco de Esquerda e o CDS... Mas está aqui o Bloco de Esquerda e o CDS que votaram favoravelmente as duas. São denominador comum nas duas, independentemente do PCP. E os próprios, dirão de sua justiça, a minha memória é que os próprios disseram, nesta como em várias matérias análogas, que votavam favoravelmente porque quem quer o mais quer o menos. E que, portanto... deixaram claro que para eles preferiam mais. Não é evidente, porque votaram mais. E se a questão se colocasse em termos meramente de soma aritmética de votos para ver qual é que tinha mais votos, porventura, reequacionaria o seu voto a ver qual das soluções é que prefeririam. É só por isso, Pedro, mas se estamos de acordo, não vale a pena perdermos aqui muito tempo. António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, apenas porque eu acho que há uma questão metodológica que o Sr. Presidente está a colocar, e que tem a ver com a adaptação da redação do número 2 e do número 3 em relação, aliás, número 3 em relação, desculpem, o número 1 e o número 3. Pronto. Sim, não, mas tudo bem, 1 e 2 com o 3 e 4. E aquilo que o Sr. Presidente acabou de dizer é verdade. O CDS votou o mais como votou o menos. Agora, a minha dúvida, e que eu gostaria de colocar à consideração, Sr. Presidente, é que eu percebo a preocupação para que o texto seja congruente, partindo do princípio que terá 1, 2, 3, 4, todas essas. Mas nós estamos a enviar, apesar de tudo, para consulta pública este texto, com a noção de que são votações indiciárias, que enquanto não estiver tudo fechado, nada está fechado, e, portanto, na minha opinião, eventualmente, não vem mal nenhum ao mundo se for o texto exatamente como está e quem tiver que se pronunciar na consulta pública que chame a atenção para a incongruência e que faça as críticas que entender que tem que fazer. Estou só a colocar esta hipótese em cima da mesa porque é perfeitamente... Eu sei, eu estou só a dizer que é perfeitamente possível que... os partidos continuem a apresentar alterações a estas propostas e uma vez que estamos perante, aliás, as objeções estão aqui a ser colocadas pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que eventualmente, se a questão for essa, então nem se mexa. Fica como está, vai para a consulta pública assim, as pessoas farão as observações que quiserem, os partidos responderão com base nas observações que forem feitas, e então decidirão como é que fazem. Se há esta questão, se há este problema, então que fique como está.
Bom, eu agradeço, mas agradeço acima de tudo ao Pedro Delgado Valls agora, à parte final, porque, sinceramente, eu percebo o que diz o António Carlos Monteiro, e até tecnicamente ou teoricamente pode ter razão, eu acho é que seria uma má imagem para o trabalho da Comissão. Acho que até em termos substantivos, relativamente à recolha da opinião de fora, mais vale nós propormos seguir o texto que tem a totalidade do registro, para alguém poder vir dizer com fundamento, com argumentos próprios, de que faz pouco sentido pôr tudo, devia ser porque é melhor assim do que estarmos a pôr duas coisas que as pessoas não vão entender que é em alternativa, vão achar que a gente mete os pés pelas mãos, que somos incongruentes, que somos contraditórias, é um bocadinho a imagem que fica estragada e, portanto, retiro desta conversa que então... Fica, portanto, o que está azul e fazemos aquela ligeira correção no número 3 para ficar congruente com o número 5. Depois, a questão a seguir que eu tenho para vos colocar está na página 18 e 19, também a azul. Eu explicaria, o que cá está, está bem, só que tem uma questão, e que é o seguinte, isto não é propriamente um contraditório, mas é uma questão de princípio, e eu pedia que seguisse um bocado o meu raciocínio, para depois me darem a vossa opinião. Na redação atual da lei, existe basicamente isto que está aqui com o número 9 e 10, ou seja, que é a possibilidade de os declarantes alegarem junto ao Tribunal um motivo qualquer atendível, que eles entendem atendível. No fundo foi o que aconteceu com o António Domingos, se recordam, quando foi para a Caixa, que suscitou junto ao Tribunal Constitucional o pedido, que a lei atual permite, de publicitação, não acessibilidade das declarações dele, que acabou até por ser rejeitado pelo Tribunal, mas isso não interessa. Portanto, a lei atual prevê isto. A verdade é que nós, nesta alteração que estamos a propor, avançamos relativamente à lei atual no sentido de já estarmos a prever que as declarações têm que ter necessariamente uma parte não acessível, por razões de reserva de intimidade e de dados pessoais, e outra parte, essa sim, qualquer que seja a modalidade de acessibilidade, essa sim acessível. E, portanto, nós, é a própria lei que já está a fazer, digamos, essa separação de águas. O número 8 é um número que me parece pacífico, porque o número 8 o que vem dizer é o número 2 e 3 faz essa separação de águas, mas pode haver, ou por erro, ou por incumprimento por parte do Tribunal, que pode sempre acontecer, até por um lapso informático, o que vem o número 8 dizer, e está bem, é dizer que se porventura a reserva que está estabelecida no número 2 e no número 3 erradamente não for cumprida, o próprio pode reclamar junto ao Tribunal para o Tribunal repor a legalidade. Ok. O número 9 e 10 vem dizer uma coisa diferente. Não é contraditório, mas vem dizer uma coisa diferente. Vem dizer, para além do suprimento de erros, mesmo que o Tribunal esteja a fazer bem, o próprio pode vir alegar um motivo atendível. Isto, teoricamente, em abstrato, pelo menos, é possível. É possível de se configurar uma situação em que isso ocorra, independentemente de qual seja a decisão depois do Tribunal. A pergunta que eu vos quero fazer, e por isso é que deixei isto azul, é, face à evolução, na lei atual existe esta ideia do motivo atendível. Face à evolução que a gente teve, mantemos cá esta válvula de escape do motivo atendível, ou ela deixa de fazer sentido, uma vez que a própria lei já faz a separação? Ela foi votada. Então é para manter, é o vosso entendimento. Sim, está bem, mas... Não, mas eu pedia que tivessem uma visão agora não exclusivamente... Eu sei, mas eu agora... Nós não estamos aqui e votarão contra na especialidade à mesma, porventura. Mas estamos aqui apenas a decidir o que é que mandamos para fora. Se acham que devemos mandar tal qual foi votado, ou se faça à nova filosofia do artigo, esta parte...
Isto vinha da nova filosofia do artigo proposta pelo Presidente. Portanto, foi votado em conjunto, um pouco coerente em que ele faz parte.
É a opinião do PSD também?
Nós aceitamos a opinião, nós só votamos o 8, o resto abstivemos.
Sim. Acha que deve seguir assim também? Não devemos alterar. Nesta fase, pelo menos, não devemos alterar. Ok, portanto, fica também esclarecido. Eu fiquei só com esta dúvida... atendendo à filosofia da... Depois, senhores deputados, agora aqui é que temos mesmo... Na página seguinte, no artigo 17, também temos que dirimir aqui uma questão. O artigo 17, na página 20, independentemente de haver aqui um lapso na numeração, mas já está corrigido, saltava-se aqui o número 3, é só retificar a numeração, não falta cá nada, está cá tudo. Agora, a questão é, foram votados favoravelmente quer o número 5, quer o número 6, e se verificarem o número 5 e o número 6, são substantivamente diferentes relativamente ao valor, a partir do qual tem uma obrigação, incorre-se na tipificação deste crime. Num lado está 50, no outro lado está 60, mas para além disso também o número 6, o número 5 fala só a intenção de ocultar elementos, Pois, está bem, está como 6, mas na renumeração fica como 5. E o outro também tem a omissão, mas tem mais coisas. Quer dizer, o tipo do crime está mais preenchido. E, portanto, é evidente que ou é uma ou é outra. Eu pergunto aqui, é evidente que a que está em segundo lugar é mais completa. Se nós mantivermos o critério de que nesta fase propõe-se o mais para eventualmente depois, quem quer o mais quer o menos, e portanto propõe-se o mais para ver se o mais suscita dúvidas e se a gente depois encurta para o menos, porque estar a propor o menos não faz muito sentido porque o mais foi votado favoravelmente também. Mas é a dúvida que eu tenho, porque as duas é que não podem ir.
Mais eu... Se o senhor traz a mais, porque ao ter menos requisitos para a sanção, pune mais condutas do que a segunda.
Não, porque a segunda é alternativa, não é cumulativa, é em ou. Tá, se você vir ao Pedro, omita factos ou que dela faça, ou, é em alternativa, não é cumulativo, está a ver? Portanto, na prática, a segunda é mais ampla. Só no valor é que é mais, no valor é que é menos. No valor é que é menos porque põe uma fasquia um bocadinho mais alta. E aqui as duas é que não podem ir. Qual é que é a vossa dota? O que é que acham nesta fase para a auscultação? Eu tenderia a pôr a segunda, porque como ela é mais extensa, para ouvirmos opiniões, mais vale pôr uma coisa mais extensa.
Depois
recuarmos nisto? Não é recuarmos. Não, peço desculpa, não é recuamos, porque qualquer das duas foi votada favoravelmente. Não há aqui recuos.
Posso usar o critério da pouco do Pedro Delgado Alves? Nós temos no momento PSD a favor contra o PCP e abstenção dos demais partidos. Na CEP temos a favor PS, logo PCP e os filhos contra PSD e CDS.
Exatamente.
E portanto, a questão aqui é, do ponto de vista da.
A segunda foi mais votada.
Não, foi menos. Ou seja, há mais votos contra na segunda do que na primeira.
É mais votos contra na primeira
do que na segunda. Portanto,
não. Desculpem lá. Desculpem lá. A primeira teve os votos favoráveis do PSD. Ponto. E mais ninguém votou a favor. Não, o PCP votou contra e os outros abstiveram-se. Pronto, só teve os votos a favor do PSD. A segunda teve os votos a favor do PS, do Bloco, do PCP e do NISC.
Mas depois teve votos contra.
Exatamente, mas teve mais votos a favor. Portanto, não é por aí que a gente...
Eu estava a tentar ir com os votos contra.
Eu acho que o argumento do inicial, se o presidente, é que é o correto,
esta
parte tem mais abrangente, a segunda.
Contei mais coisas. Ou, Pedro, para recolher críticas...
Contei mais coisas, mas contém coisas cruzadas e discrepantes. Por isso aí, não, acho que não, nesta sede... teríamos que revisitá-la de outra forma, porque não, é aquela mais ampla, mas é menos ampla por um lado.
Pois é, mais ampla de um lado.
E menos do
outro. Portanto, ela não é... É que se não está com 60 salários mínimos, não tem 50.
Portanto,
mas é a alternativa, alarga, mas os 60 e curta.
A segunda, além disso, mete uma válvula de escape, que é a variação tem que ser numa percentagem superior a 10%. Esta era a proposta do PS, salvo erro.
Não.
Sim, sim.
Não, o PS é a primeira.
Ah, é, olha que não é.
A primeira é o PSD.
A segunda é que é do PSD. Então, porque é que as votações. As votações estão ao contrário?
As votações não estão ao contrário. Porquê? Porque é 5, 6.
Ah, não, desculpem, as votações é porque a numeração é que está incorreta. Portanto, vocês estão a ver. As votações estão certas. Só que a numeração é diferente. Estão a perceber?
Qual das numerações é que está em
correto? Não, Pedro, as votações está correto. A numeração dos números é que está incorreta, porque saltou um número. Você corrige os números do...
Daqui.
Daí, exatamente, está a ver? Portanto, na prática...
Na prática, a primeira é votos contra.
Então, o argumento que há pouco utilizado, que foi utilizado, é...
Sim.
Não, aprovado os votos a favor do PS, Bloco, PCP, não inscrito, abstenção PSD. Ou seja, não tem votos contra.
Sim, tem mais votos a primeira. Tem. Sim, mas que não seja pela lógica aritmética. Que seja pela...
Tem de ser uma e tem de ser outra. Tem de ser a primeira.
Eu tentei aproveitar um critério.
Acham que sim?
Cá está. Cá há pouco recorri.
Isso nenhuma nem outra.
Pode ser aprimorada com uma coisa que consta do PSD, porque ela faz uma boa missão e até é preferível até ser.
Mais fácil melhorar esta do que a outra, depois que
é mais fácil melhorar a primeira com elementos da segunda do que depois adequar na segunda. E eu já disse a questão do PSD, por exemplo, a questão de não ser só a omissão, mas ser factos falsos e desesperadamente, do que na outra.
Álvaro, concedem. Bem, mesmo que não concedam, ficam vencidos, não? Bom, então vai com a 5, que é a primeira. E a outra desaparece. Isso passa agora a ter 7 números só. E corrige para efeitos. Exatamente. Para efeitos dos grupos parlamentares, porque o que vai para fora não tem indicação das votações, como é evidente, mas para efeitos de consumo dos grupos parlamentares, eu peço depois, na versão corrida, que retirem a votação da norma que vai desaparecer aqui, nesta fase. Que o PSD tenha a mesma e depois ponderará reapresentá-la ou não na especialidade, como é evidente. Pronto. Portanto, fica aquela. Agora, é só, como também se recordam, não votámos nem a norma revogatória, nem a norma de entrada em vigor. Para efeitos de envio para fora, acho que tem que se pôr qualquer coisa.
Eu sugiro que não se pusesse nada, por duas razões. Primeiro, temos que resolver a questão da continuação da aplicabilidade às regiões autónomas da parte das declarações de
impostos.
E depois, porque mesmo a norma de entrada em vigor tem que ter aqui uma precisão, porque elas... A questão da próxima legislatura resolve um bocado que fica aos cargos políticos de âmbito nacional, mas para os autárquicos tem que só aplicar ao próximo mandato. E, portanto, se calhar tínhamos construído umas normas de transitórias de entrada em vigor, se calhar preferiam não colocar. Por exemplo, eu não buscaria, por exemplo, que as obrigações declarativas pudessem ter aplicação imediata, mesmo aos autárquicos que estão em conselho. São obrigações declarativas, não têm a ver, mas é discutível.
É muito discutível. No universo atual de autarcas, que são para aí 10 mil, o risco de haver uma série deles que dizem eu não apresento e metem advogados a dizer que não têm obrigação de... é abrir aqui um... Mas enfim, não vale a pena. Bom,
não é preciso e é um trabalho de redação final.
Ok, prefere então não ir com nenhuma delas, não é? Nesta fase. Pronto. Uma última pergunta já agora, relativamente também. E, embora eu tenha distribuído por todos uma proposta de modelo de declaração, eu interrogo-me se vale a pena a gente mandá-la para fora. Porque corremos o risco, pensando em voz alta, corremos o risco de muitos dos parceiros se aterem a fazer análise relativamente ao modelo, em vez de irem à questão substantiva do articulado, sendo certo que o modelo depois terá sempre que cumprir o articulado. Isso depois pode ser um bocadinho com mais estilo para cá ou mais estilo para lá. Mas, portanto, hesito muito em mandar o modelo nesta fase, porque pode concitar muito as apreciações, desviando de outros aspectos. Acham bem que não se mande?
Pode convidar à preguiça de só se ler a tabela e não ler a nota.
Sim, com a ideia. O que eu vou ter que preencher é aquilo, portanto, deixa-me olhar para aquilo que eu tenho que preencher. Pronto. Então, quanto ao primeiro texto, está estabilizado. Rapidamente, os outros são muito mais simples. Quanto à parte do lobbying, não tenho nenhuma dúvida. Apenas uma observação que eu pedi que fosse corrigida na última página, mesmo no final, quando se diz votação final conjunta, não é votação final conjunta, é votação restante. Já está entre parênteses, com exceção dos artigos tais e tais. Eu acho que ele apareceu depois, mas vai dar ao mesmo.
Vai dar ao mesmo, mas ele também é subscritor.
Eu sei que é, mas eu acho que ele veio se sentar, acho que a gente já tinha feito as votações. Ele disse que votaria. Eu posso pôr o nome dele. Sim, se ele quer aqui ter a votação.
Eu
okay.
Com essa sensação.
Não, porque ele declarou.
Acho que não vale a pena
Ele declarou apenas quando eu esclareci o Pedro de que não havia empate por causa daquilo. E foi na altura que ele já aqui estava na sala, porque ele estava em tanques ou não sei o quê, e ele já estava na sala e disse, ah, se eu cá estivesse também votava. Pronto, portanto, quanto a este, o texto está estabilizado do vosso ponto de vista e não... Também esta questão das votações é só para consumo interno, não é para ir para fora, portanto também não tem problema. Por último, já agora também olharmos, porque eu tenho duas dúvidas, queria esclarecer, queria o vosso, no estatuto, que foi distribuído hoje de manhã, há só aqui duas observações que eu gostava de confirmar convosco, para isto depois ser enviado para os grupos. A primeira está na página 16, que ficou encarnado no texto que vos foi distribuído, o número 5. O que foi votado não tinha esta remissão. Esta remissão para o número 1 do 21A...
O artigo 16 ou a página?
Não, página 16, artigo 20, número 5. Estatuto dos Deputados. Não sei se vocês... Bom, mas então veja o artigo 20, número 5. O vosso texto é que é diferente do meu, então. Pronto. Diz, sem prejuízo do disposto na linha A, número 1 e no número 2 do artigo 4º, o exercício do cargo ou função incompatível implica a perda de mandato do deputado. Eu acrescentei, observado o disposto no número 1 do artigo 21A, porque o que acabou por ser votado foi este acrescento do artigo 21A, que é a questão... Exatamente. E, portanto, alterou, portanto, confirmam que a remissão agora é para aqui. Certo? Pronto, portanto aqui está certo. A outra questão que eu tenho é no artigo 27A, no número 7, apenas uma questão. Isto era a proposta do Partido Socialista. Pedia só a vossa atenção, porque isto parece assim um bocadinho esdrúxulo, mas isto está assim. A pedido do Presidente da Assembleia da República, o disposto no número anterior com as devidas alterações é aplicável aos pedidos formulados. Quer dizer, não é a pedido do Presidente da Assembleia da República, eu punha só o disposto no número anterior, com as devidas adaptações, é aplicável aos pedidos formulados por entidades externas.
A competência do Presidente é do âmbito do regimento e já prevê que seja ele que
despacha. Exatamente, e não é só por isso. É, como isto, o número anterior remete as regras para o artigo 11. O artigo 11 já diz, que é aquilo que vem dos tribunais, que tem que ser sempre remetido para o par. E depois o par é que envia. Agora, o par a enviar para a comissão não é o par, não é a pedido do par. Não é o par que pede.
Uma vez que não fui o autor material deste trecho, preferia, como também não tem que sair para audições.
Não, isto é para interno.
É para interno, preferia validar previamente só
antes. Então eu pedi só que validasse só, porque depois o Jorge mas percebeu a dúvida, ao Pedro?
Sim, se é necessário ou se é uma maneira...
Porque eu acho que verdadeiramente o Presidente da República não pede nada. Isto seria colocar um ónus no Presidente da Assembleia. Não deve ficar aqui isto, porque isto devia ser só. O número 7 devia ser só. Começar em o disposto, está a ver? Em o disposto no número anterior, que eu digo, é aplicável aos pedidos formulados, porque já se sabe que os pedidos são feitos ao par. E, portanto, o par vai seguir o mecanismo de ouvir a Comissão. Bom, era só isto. Agora, para acabar, já temos pouco tempo, as entidades a quem se manda isto? Força. O número 6, peço desculpa. Sim. Para efeitos do cumprimento da apresentação, as entidades em que os titulares... Exerciam funções, tem toda a razão. Isto é. Isto é exatamente. Tem que ser corrigido. Isto é uma gralha. Obrigado. Não, altera completamente. Tem toda a razão. Isto é uma obrigação. Bom, Srs. Deputados, entidades para quem se envia o anteprojeto e o lobbying. A sugestão que eu fazia era. Relativamente ao anteprojeto, porque depois as entidades judiciárias, o lobbying já não é com elas, salvo melhor opinião. Mas vamos primeiro o anteprojeto. Eu acho...
Aí sim não há representação legítima de interesses.
Não, também não me parece. Parece-me até um bocadinho ofensivo mandar-lhes. O anteprojeto, eu acho que devia ir para o TC, constitucional, não é de contas, para o Conselho Superior de Magistratura, para a Procuradoria, eu não mandaria para o Conselho Superior, porque o Conselho Superior não é um órgão permanente e reúne sabe-se lá quando. Portanto, eu mandava para a PGR. A PGR, como a gente sabe, a Primeira Comissão também faz isso, envia ou não ao Conselho Superior. É lá com ela. Muitas vezes, até na Primeira Comissão, o Pedro sabe disso, vem um parecer do Conselho Superior e vem um parecer da Procuradora.
Então, mandemos para os dois.
Mas o problema é, Pedro, o problema é que o Conselho não é um órgão permanente e a gente depois vai ter que ficar à espera do parecer deles.
O Conselho é um órgão...
Não é permanente.
Eu sei, eu sei.
Bom, querem mandar para o Conselho também? PGR e Conselho Superior. Não, eu não quero, mas os senhores dirão. Depois, às regiões autónomas, aos órgãos próprios das regiões autónomas, aos dois.
Aos quatro.
Os dois órgãos das duas regiões. Portanto, há quatro. A Associação Nacional de Municípios, a ANAFRE, Provedor de Justiça, entidades reguladoras, incluindo o Banco de Portugal e a ERC, que não estão na Lei Quadro, mas são entidades reguladoras. São entidades públicas. E mandaria, não para parecer, mas por uma questão de, se quiserem, para se pronunciar, fazia um ofício diferente para o Governo, para o Estado da Administração dos Assuntos Parlamentares. Nós não temos, o Governo não tem que emitir um parecer, mas acho que isto tem várias coisas para o Governo. Dá-lhes conhecimento. Não fica mal, não é? Eu tinha ponderado mandar também para a Presidência da República, mas a verdade é que no texto corrido final, na versão limpa, saíram as referências aos gabinetes presenciais. Porque há o gabinete do Presidente da República e há a Casa Civil. Onde é que eles estão?
Está
a Casa Civil. Aonde? Aonde? Não está cá. Não foi votado.
Olha que sim.
Olha que não. Pelo menos.
Não, não.
Está no estatuto, Pedro. Nas incompatibilidades. Mas isso não tem que ir. Está no Estatuto dos Deputados, isso está. Nas obrigações declarativas a gente não se meteu nisso. Não está, não. Não está. Se tivesse, eram os equiparados a altos cargos públicos. E os equiparados ficou só os chefes de gabinete, os membros do Governo Nacional e regionais. E os representantes, os consultores. Está, ó Pedro, eles aparecem no Estatuto.
Não, como recorda da votação do outro dia, a proposta das incompatibilidades e
no Estatuto.
Mas está, não está, e ainda não fica em mau estado. Mas a água já passou. Estamos
não está.
Também estamos, no fundo, que o chefe da Casa Civil, o chefe de Casa Eleitoral, o chefe de Casa Eleitoral, ainda não os queria. Mas levantar-me via aquela discussão que pairou ao longo de todos os trabalhos da Comissão, que é uma discussão velha, para o qual o Parlamento se reparte, que é o que é que se faz ao Estatuto do Presidente da República e quando eu me despego com estas matérias. Por exemplo, não querendo abrir esse debate, como assim a pertinência? Até que ponto? Até que começa ao plenário, eu deixo só a pista em circuito fiscal.
Senhores deputados, só para esclarecer, para o lobbying, enviávamos para as mesmas, deixando fora as entidades judiciárias, certo? A única dúvida que eu tenho é o provedor. Não se mandava, não é?
Não, eu não
mandava. O lobbying, não? Não diz. Devia-se mandar para o provedor? O provedor gosta... Pode-se mandar. Ok, então não se manda é para o Tribunal Constitucional, nem para os Conselhos Superiores dos magistrados, o lobbying. O resto é a mesma lista, certo?
Quantos dias vão ter?
Ah, por último, vou pedir o quê? 10 dias?
Só, Sr. Presidente, só uma questão de descarga de consciência. Nós não chegámos a ouvir o Presidente Tribunal de Contas com as nossas audições hoje.
De contas, acho que não. Não sei porque não era. Foi, a ouvir foi na primeira fase e eu não presidia, portanto não sei.
Penso que não, acho que ouvimos para o Conselho de
Prevenção da Corrupção.
Isso ouvimos.
Então não deixámos à margem.
Mas o CDS pode enviar.
Não,